Podcast Brasil apresenta...
Casos da Propaganda, com Valtteri Longo e Mané Mauge.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Mané, conta um caso real que tem a ver não com o Rio de Janeiro, mas com viagem, de quando você trabalhava na Globo e viajava de Belo Horizonte para São Paulo. Que é verdade, isso que pouca gente conhece essa história.
Que o...
havia o Avro.
É o Avro. Não, eu perdi o último, o meu chefe lá ficava me alugando na sexta-feira, eu queria vir para São Paulo, aí perdi, eu tinha um jato. E aí eu, era 7 horas da noite. Aí depois tinha um, não sei, enfim, lotava tudo, era Avro, era aquele samurai. Então, aí eu não consegui nenhum voo para São Paulo. Eu consegui um voo para o Rio de Janeiro, de um samurai que vinha desde Teresina.
O que é um samurai?
Samurai era um avião que caía, paca, entendeu? Caiu pra cacete.
Avro e samurai, caía, cada meia hora caía. Horroroso.
Você tem uma ideia, Raul? Eu entrei no avião, eu ia pegar um voo de Belo Horizonte pro Rio, e depois o Rio pegava, ia pegar o Corujão, que era a última ponte aérea, que é 23h30, uma coisa assim. Aí eu peguei o... Eu entrei no Avro, pra começar. Entrei no Avro já nervoso. Nessa época a gente tinha mais medo de avião, porque chacoalhava mais. E aí eu sentei do lado do cara e falei, que tal o avião? Primeira pergunta, ele disse isso. Meu amigo, estamos num ataúde voador. Aí, bom, Rio de Janeiro. Entrei no... Foi o último a entrar. E sentei num banco atrás do Avro, né? Junto com o Oswaldo, que era um camarada que trabalhava no Globo em São Paulo. Ele ia de manhã para levar material, voltava para São Paulo. Ia de tarde e voltava de noite. Ele almoçava...
Meu Deus, que inferno.
4 pontes aéreas por dia. A profissão do cara.
Bom, ele ia voltar.
E aí, ele tinha experiência, né?
Mas o cara tinha. Então eu sentei lá no fundo e esse Corujão de sexta-feira vinha com um monte de artistas. Vinha aquele canarinho. Aí tinha um cara que era o dupla do canarinho, que era fazia um papel do pé com pano, pé sem pano.
Teve Rio.
Aí, vocês não vão lembrar, mas enfim. E esse camarada, pé com pano, pé sem pano, mas desculpa, eu não lembro o nome dele. Morria de medo de avião. Ah, o canarinho também morria de medo de avião. Bom, aí levanta voo e tal.
Canarinho.
O Oswaldo, esse cara do Globo, com... Eu morrendo de fome. Ele sempre vinha com macarrão pra comer, que ele comprava no caminho, sei lá, que ele faz. Cheio, todo descolado. Mais descolado que o Mauro Salles, que viajava pra boa também. E aí, chegou lá pelas tantas. Era 1h20 de voo, né? Uma coisa de Avro, era 1h20 e tal. Mas tinha passado 1h30, 1h40 e não, nada dele começar a baixar. E aí tinha dois comissários de bordo, super bichinhas, que começaram a fazer check-in, equipamento de segurança, não sei o que e tal. E o canarinho, o que foi? Aquele olho arregalado e tal, não sei o que. E os comissários foram lá falar um negócio pra ele. E ele foi, o quê? Não me diga, não sei o quê, pelo amor de Deus. E ficou todo nervoso. Eu já cocô na mão. Falei, o que foi? Tal?
Nesse ataúde voador.
Perguntei pro Oswaldo do Globo, que perguntou pro pé sem pano, que perguntou pro canarinho. O que foi? Falei, olha, nós vamos descer na Praia Grande.
acabou
a gasolina, nós vamos descer na Praia Grande. Aí eu falei, bom, tem duas versões. Uma que eu levantei e falei assim, inadmissível. Vou à cabine. A outra que ele bateu. Isso não vai estar com o tempo. Dizem é a mais votada, essa coisa. Eu fui chorando.
Mas você não se lembra?
Pra cabine se foi.
A controvérsia. Mas aí eu fui.
Descendo na praia.
Descendo na praia.
O cara aí ficou chorando, ele foi pra cabine.
Eu fui, né, com o cu na mão, meio chorando, sei assim, pra dar uma alternativa pro comandante, sei lá. Bom, eu entrei na cabine, quando eu abri a porta, São Paulo tava embaixo, ele tava descendo já, aí começou a descer. Ele falou, o que é isso, não sei o que. Falei, não, o comissário falou que ia descer na praia grande. Falei, não, é pra pegar o canarinho.
O canarinho tem medo. Era piada.
A vergonha que me deu. Eu fiquei envergonhado de estar chorando, meio... Quando eu virei, tava o comissário com o dedinho assim na mão, balançando, dizendo, não pode entrar na cabine sem... Eu A minha mão explodiu na boca dele. Nossa, a bicha sangrava.
Aí ele gamou, né? Aí gamou.
Não, mas aí foi preso.
Foi preso.
Foi preso.
Mas eu acho um bicho. Joguei a carteirinha da Globo.
Ah, Bozó. Deu uma encarteirada Bozó.
O canarinho tinha medo de avião. Os caras inventaram essa. O pé com pano
bateu. Eu bati na bicha de medo, de descontrole.
Que história fantástica.
Mas olha, sobre o Rio de Janeiro, eu e o Mané temos uma história em comum. Nós atendemos um cliente no Rio de Janeiro, baseados aqui em São Paulo, que a gente sofria muito com esse cliente. Era um cliente muito sofrido. São aqueles clientes que são longe, você, cada vez que você tem que ir, você fica triste. Quer dizer, é uma coisa dolorida. E esse cliente, inclusive, normalmente ele marcava reuniões de manhã, que aí era 9 horas da manhã, tinha que ir muito cedo, ou depois do almoço. Então tinha sempre duas sessões. E ir para lá era realmente um grande inferno. Eu tive... Inclusive, tem uma passagem com esse cliente, essa empresa, que um dos... Eu tenho a impressão que eles contratavam realmente profissionais, assim, dos mais incompetentes, dos mais mau caráter. Eu acho que eles ficavam procurando, esse aqui é incompetente, mas esse é bom. Então, eles selecionavam o contrário. Não é possível, é muita gente...
Sacanear a gente.
Eu sei que um dia eu era diretor de atendimento de uma agência responsável por essa conta, e esse rapaz estava num lançamento importante a ser feito, e esse rapaz liga para mim numa... Um dia 5 da tarde, falando assim: preciso falar com você amanhã, urgente, primeira hora. Com toda a agência de propaganda, você fica apavorada nessas horas. Chama todo mundo para saber o que está acontecendo, tudo normal. Como é que está o plano de mídia? Como é que está a criação? Como é que está a produção? Tudo normal. Mas, o que, que é? Aí eu ainda tentei adiantar com o cliente algum problema. Não, só falo pessoalmente. Então, lá, sim, tristemente.
Tensão total.
Tensão total. Alguma coisa aconteceu. Pego todos os backups da agência e vamos em frente, vamos para o Rio. Aquela de chegar no Rio às 9 horas da manhã, para chegar no Rio às 9 horas da manhã e esse cliente era longe do aeroporto, tinha que pegar o voo das 6h30 da manhã, de noite ainda, triste. Eu sei que quando eu 8h30, 9 horas, eu estava chegando nesse longínquo cliente. Naquele tempo ainda existia a máquina IBM, as secretárias estão chegando e tirando as capinhas das máquinas. Mas você já está assim, longe, no Rio de Janeiro, triste. E depois de 9h30, 15 para as 10, a secretária me procurou e falou: olha, o cliente, ele ligou agora, que passou mal a noite, vai demorar um pouquinho. Eu entendi na mesma hora que esse pouquinho dele ia ser mais meia hora, uma hora. O tempo foi passando. Quando deu 11 e pouco, ele chegou, não tinha cara de ter passado mal, provavelmente tinha bebido muito à noite. Falou: ô, parceiro, desculpa o atraso, dá um minutinho. Foi pra lá, foi pra cá, e eu tô esperando lá desde as 15 para as 9. Ele fala: vamos almoçar? Lembra que eu tinha que sair de casa às 6 da manhã. Esse era o cliente. Falei: vamos almoçar. Ele me levou lá nesse bairro longe, esse bairro Fabril. Olha, uma coisa triste, porque era uma churrascaria. Churrascaria no Rio já é triste. Da periferia, pior ainda. Essa tem aquelas luzinhas azul que mata a mosca. E ele comeu que nem um porco. E não falava do assunto, não sabia o que era. Quando deu 2 horas da tarde, ele já tinha comido. Imagina se tivesse passado uma noite, né? É. Voltamos e ele falou: vou escovar o dente, vamos conversar. Então já tinha passado, assim, desde que eu tinha acordado quase 12 horas, eu não sabia ainda qual era o assunto. Cheio de pasta na mão, esperando qual era o assunto. Até que chega esta figura. Esse é o lado triste, melancólico da propaganda. Fala: bom, chegou a hora de nós conversar, vamos para a sala de reunião. E eu, mais que ansioso, fui para a sala de reunião. Uma sala muito grande. Ele sentou perto de mim, fechou a porta e, de maneira bastante formal, cometeu a seguinte frase: Nova York está de olho em nós. Eu, no primeiro momento, eu pensei que fosse uma pegadinha. Eu fiquei olhando para cima.
Onde estão as câmeras?
Eu não entendi o que você quis dizer. Nova York está de olho em nós. Esse era o assunto. Falei: o que quer dizer isso? Não, é porque eu soube ontem, por um memorando, que se esse sucesso que nós estamos preparando aqui no Brasil der certo, vai para toda a América Latina. Consequentemente, é fundamental que dê tudo certo. Eu emendei: está tudo em ordem? Não, está tudo perfeito. Eu só quero deixar claro para você a mensagem: Nova York está de olho em nós. Foi aí que comecei a beber muito. Porque eu saí de lá, fui para o aeroporto, não porre. Porque isso não é vida. Esse mesmo cliente, eu e Mané Malger, nós brigamos uma vez. Lembra disso, Mané?
A gente brigou, a gente brigava
assim. Sem falar.
E ficava sem falar para toda a vida, um monte de vezes. Assim, agora sim, agora eu não falo mais e tal. Filha da puta, mau caralho, enfim. A gente esquecemos todos os porquês das histórias, né? Mas, eu, dessa vez eu fui às 6h30 da manhã, de uma sexta-feira.
Para a sessão das 9.
Para a sessão das 9.
Horroroso.
É. Eu tava: nossa, vocês pegaram um voo tão cedo. Que hora você acordou? Eu falei assim: 5 horas. Se mais cedo houvera, mais cedo pegáramos, né? O voo. Mas enfim. Aí fiz a minha reunião, que apresentei 815 alternativas de programação de televisão, e você era chacoalhado de tudo que era lado. Não tinha jeito de você não sair de lá não é que era humilhado, mas
amarrotado.
Amarrotado, né? Você apanhava do cliente a beça. E a gente brigava, não se falava, não ia se falar mais, não tinha rompido definitivamente. E aí, quando eram 12h30, sem almoço, eu de ficar para, né? 12h30, 3 horas, eu era para pegar um voo para ir para São Paulo e para ainda trabalhar, porque para resolver as coisas. Né? E aí, o que podia ser pior do que isso? Né? Quer dizer, era o pior dos seres humanos. Né? Bom, aí, essa é uma escadaria em Caracol, né? O prédio, esse prédio, nesse subúrbio.
E eu estava
subúrbio.
Chegando na minha cultura da tarde.
Pois não, não. Eu me achando o pior dos seres, né? E descendo a escada, dizendo, porra, né? Que vida de bosta, né? Quer dizer, sexta-feira, essa hora, tô no Rio e tal, não sei o que, tal. E obrigado com o Valtteri, aquele canalha, não sei o que e tal. Aí descendo a escada em Caracol e ouço passos subindo a escada, tá? Era o Valtteri Longo, mas ele estava entupido de pasta. Ele ia fazer uma puta pra ele. Eram 3 horas da tarde de sexta-feira. Ele ia começar. Aí, assim, a cena é a seguinte. Ele também estava brigado comigo.
Aí, na curva da escada.
Na curva da escada, parou. Eu parei. Né, os passinhos, toque, 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 parou. Ele parou também. A gente se olhou. Nos aproximamos.
Silêncio, né? Total?
Silêncio total, sem uma palavra. Eu encostei a minha cabeça no ombro dele. Ele encostou a cabeça dele no meu ombro. E ficamos lá 30 segundos assim.
Em silêncio. Em cada silêncio. Um seguiu seu destino.
Cada um seguiu seu destino. E a gente se entendeu. E nunca mais brigamos. Depois desse dia.
Casos da Propaganda. Com Valtteri Longo e Mané Malger.
Um oferecimento Tecnisa. Mais construtora por metro quadrado. Uma produção Podcast em Brasil.